Êxodo, capítulo 18, versos 1 a 12. Assim diz a santa palavra do Senhor. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que esta lhe enviara, com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliézer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus dois filhos. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse, bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nutre o nosso coração com a tua palavra. Vivifica a nossa alma, como acabamos de cantar, ó Deus. Somos os teus servos, o teu rebanho, e necessitamos de alimento nessa noite. Por isso, Deus, fala conosco. Alimenta-nos, é a nossa oração, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém. Meus irmãos, a jornada do povo de Israel no caminho até Canaã é a jornada da vida cristã como um todo. Existe uma profunda conexão entre a salvação de Israel e a salvação que nós recebemos em Jesus Cristo. Assim como os israelitas eram escravos no Egito, assim também nós éramos escravos do pecado. Mas Deus, assim como fez aquele povo, nos libertou por sua graça, mediante a fé no verdadeiro Cordeiro. Essa libertação, porém, é só o início da jornada. Depois que nós saímos do nosso cativeiro espiritual, nós precisamos aprender as mesmas lições que Israel aprendeu no deserto. Precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a confiar que Deus provê para nós diariamente. Precisamos aprender a obedecer ao Senhor quando as circunstâncias nos são desfavoráveis. Precisamos aprender a orar e a vencer batalhas com os joelhos no chão, como aprendemos na semana passada com o relato da vitória sobre os amalequitas. Precisamos aprender muitas coisas, assim como aquele povo aprendeu. E hoje, meus irmãos, nós aprenderemos uma nova e valiosa lição, indispensável no cumprimento do nosso chamado enquanto povo de Deus. A importância de proclamar as boas novas do poder salvador e libertador de Deus. E este relato que nós acabamos de ler, o relato da interação entre Moisés e o seu sogro Jetro, nos ensina três preciosas verdades acerca dessa missão. A primeira delas é, qual é o contexto primeiro da proclamação? A segunda é, qual é o conteúdo da nossa proclamação? E em terceiro lugar, qual é o resultado da nossa proclamação? Qual é o contexto primeiro para a nossa proclamação? Qual é o conteúdo da nossa proclamação? E por fim, quais são ou qual é o resultado da nossa proclamação? Nossa narrativa, meus irmãos, começa, obviamente, no verso 1 do capítulo 18 que nós acabamos de ler, onde nós somos informados que Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, tinha ouvido todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Jetro havia ouvido acerca de como o Senhor havia tirado Israel do Egito, a fama do nome de Deus estava se espalhando por toda aquela região. E nós não sabemos exatamente como. Naquela época não tinham celulares, WhatsApp, carta, nada do tipo. Nós não sabemos exatamente como, mas a fama do nome de Deus estava se espalhando. E o relato da saída do Egito e de todas as coisas que Deus havia feito ao seu povo naquele contexto se tornaram conhecidas de Jetro, que, curioso, foi até o encontro do seu genro, Moisés, levando consigo sua filha Zípora e os seus dois netos, a saber, Gerson e Eliézer. E aqui permitam-me uma pequena pausa, uma pequena digressão para explicar uma coisa. Alguns podem se perguntar, por que que Zípora e os dois meninos não estavam com Moisés na jornada? Meus irmãos, há algumas possibilidades e teorias a respeito disso. A primeira delas é que Moisés, em algum momento, antes da saída do Egito, enviou Zípora e os meninos para a casa de seu sogro. Mas é uma hipótese não muito levada a sério. O próprio Calvino descartou essa hipótese porque não combinava muito com aquilo que Deus havia prometido a Moisés e nem com o caráter renovado de Moisés. Soaria como covardia. Há uma segunda teoria que diz que, e aqui é uma palavra no texto, que diz que Moisés enviou a Zípora, de que Moisés e Zípora tinham um relacionamento conturbado, complicado, e que por essa razão eles estavam separados. Mas o texto também refuta essa ideia, porque o texto chama em todo tempo Zípora de mulher de Moisés, esposa de Moisés. E há uma terceira possibilidade, que é a que me parece mais plausível, que em algum momento, depois da saída do povo do Egito, de toda a libertação, Zípora e os meninos viram aquilo tudo, mas eles foram enviados à frente para que pudessem rever seu pai e seu avô, no caso dos meninos. Então nós vemos, meus irmãos, que sim, Moisés estava comprometido com a sua família. Zípora é chamada em todo o tempo de mulher de Moisés. Os meninos são chamados de filhos de Moisés, obviamente. No entanto, a prova mais cabal do compromisso de Moisés com a sua família é a forma como ele chama seus filhos, como ele batiza seus filhos, como ele nomeia seus filhos, como nós podemos ver nos versos 3 e 4. Um dos filhos se chamava Gerson, porque Moisés havia dito, fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliézer, porque Moisés tinha dito, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Meus irmãos, quando Moisés nomeia seus filhos, ele está contando não apenas a história da sua própria vida. Quando nós juntamos os dois nomes, Gerson e Eliézer, o que nós temos é, fui peregrino em terra estranha, mas o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Esse é o relato da vida de Moisés. Essa foi a história da vida de Moisés. Então, quando ele está nomeando seus filhos, ele não está contando apenas a sua própria história, mas está proclamando a fidelidade de Deus. Não há nenhuma razão, meus irmãos, para pensar que Moisés havia deixado a sua família. Pelo contrário, havia muitas razões para entender que a salvação que foi efetuada com o povo de Israel havia sido efetuada também no contexto da família de Moisés. Mas há mais aqui. Aqueles dois nomes juntos, os nomes de Gerson e de Eliézer, simbolizavam o que Deus havia acabado de fazer por Israel mesmo. E há lições importantes para nós aqui, meus irmãos. A primeira delas é que os nossos casamentos e as nossas famílias são, em algum nível, um tipo de representação visível do próprio Evangelho. Não à toa, Deus, lá em Efésios, com Paulo, né, compara a aliança de Deus com o seu povo com um matrimônio. Há muitos entre nós, infelizmente, que sacrificam suas famílias no altar da carreira, que sacrificam suas famílias no altar do ministério, que sacrificam suas famílias no altar dos seus sonhos, planos e projetos. E, meus irmãos, nós precisamos nos atentar a isso, porque isso é um engano do diabo. A nossa família é o nosso chamado primeiro, o nosso chamado primordial, e a nossa família também é um meio pelo qual Deus se faz conhecido nesse mundo. E nesse sentido, há um segundo chamado para nós, enquanto parte do povo de Deus. Tenhamos filhos e os discipulemos. Meus irmãos, um dos principais meios de crescimento e de sustentação da igreja de Deus é a família da aliança. É que nós cresçamos e nos multipliquemos, mas parece que infelizmente nós abandonamos essa verdade histórica. E quais são as provas disso? Meus irmãos, nós temos cada vez menos filhos. Nós dedicamos cada vez menos tempo às nossas famílias. Nós delegamos a tarefa de cuidar dos nossos filhos aos professores da escola dominical, aos professores da UPA, da UCP, da OMP. Isso se formos bons pais. Isso quando não delegamos a tarefa de cuidar dos nossos filhos aos celulares e aos programas do YouTube. Talvez influenciados pelas grandes cruzadas evangelísticas, que sim, tiveram seu papel e a sua importância em determinado momento da história, nós passamos a achar que a única forma por meio da qual a igreja pode crescer são as conversões em massa. Mas não, meus irmãos. Um dos principais, se não o principal meio para a manutenção da igreja de Deus é a família da aliança. E quando nós, enquanto crentes, enquanto igreja brasileira, deixamos de ter filhos e nos tornamos pais de pet, e sem nenhum preconceito contra quem tem cachorro e ama os animais, meus irmãos, isso é um sinal grave de que nós deixamos de adorar o verdadeiro Deus. E nós passamos a adorar ao Deus conforto, ao Deus comodidade, ao Deus carreira, qualquer um outro que não o nosso Deus. A família da aliança, as nossas famílias, são um sinal para esse mundo, são um tipo de proclamação não audível para esse mundo tão carecido da graça de Deus. E vocês sabem quem sabe muito bem disso? Os muçulmanos, meus irmãos, porque praticam isso, porque crescem, se multiplicam e são hoje a religião dominante em vários países, inclusive do Ocidente, transformando igrejas cristãs mortas em mesquitas lotadas. Nós precisamos entender, e aprendemos isso com o relato da família de Moisés, com a forma como ele batizou seus filhos, que as nossas famílias são espaços e lugares ideais para começarmos as nossas iniciativas de proclamação do Evangelho. Não nos esqueçamos disso. Então, qual é o contexto primeiro da proclamação do Evangelho, meus irmãos? As nossas casas, as nossas famílias. E é por essa razão que Moisés não se furta de anunciar tudo o que Deus havia feito a seu sogro. E a gente chega então ao nosso segundo ponto. Qual é o conteúdo da nossa proclamação? O texto continua, meus irmãos, e no verso 5 nos conta que Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou a dizer a Moisés, Jetro manda um recado para Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e seus dois filhos. O sogrão estava na área, o sogrão estava chegando, e aquele homem era um sacerdote de Midian, ou seja, ele ainda não conhecia o Deus verdadeiro, ainda que Midian em algum momento tenha saído do tronco de Israel. Pela forma, meus irmãos, como o texto foi redigido, tudo nos leva a crer que Moisés entendeu aquilo como uma oportunidade de testemunhar. É bem provável, imaginando o cenário mais amplo daquela passagem, que ele já tenha tentado fazer aquilo antes, durante o tempo em que ele viveu com Jetro, mas o coração de Jetro continuava endurecido. Jetro, ao que tudo indica, era um adorador de múltiplos deuses, ele era um idólatra, ele era um pagão. Ou pelo menos ele reconhecia a possibilidade, aceitava a possibilidade de que existissem vários deuses além do Deus de Israel. Nos nossos dias, Jetro seria conhecido como aquelas pessoas espiritualizadas, que dizem que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões têm um pedaço, contém um fragmento da verdade, e que o importante mesmo é fazer o bem. Deus não se importa desde que nós sejamos boas pessoas. Moisés, então, meus irmãos, carregava o fardo de testemunhar para seu sogro. Se nós sofremos muitas vezes com a perdição de gente que nós não conhecemos, que dirá com gente querida? Que dirá com gente com a qual a gente convive? E é por isso, então, que Moisés compartilha as boas novas do poder libertador de Deus com seu sogro. Mas antes de abordarmos o conteúdo específico da proclamação de Moisés, nós precisamos falar um pouquinho acerca de como, acerca do modo como Moisés o fez. Como Moisés pregou a palavra? E o texto nos diz, meus irmãos, que Moisés o fez com amor. O texto nos conta, no verso 7, que Moisés foi ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E, indagando pelo bem-estar um do outro, ambos entraram na tenda. Ainda sem saber, Moisés estava imitando o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que habitou em nós, entre nós, cheio de graça e de verdade. Ainda sem saber, Moisés estava obedecendo ao chamado do apóstolo Paulo em Efésios 4:15, quando, para alertar os efésios acerca da necessidade de amadurecer espiritualmente, ele disse que deveríamos seguir a verdade em amor. Biblicamente falando, meus irmãos, tanto aquele que diz que eu digo a verdade mesmo, dou a quem doer, não interessa, eu falo o que dá na telha, quanto aquele que tem medo de ferir as pessoas e por isso lhes nega a verdade, são, de acordo com o apóstolo Paulo, gente imatura. São imaturas como crianças, porque para o cristão, amor e verdade, verdade e amor são indissociáveis. O pastor Tim Keller certa vez disse o seguinte: o amor sem verdade é sentimentalismo. Ele nos apoia e nos afirma, mas nos mantém cegos em relação às nossas falhas. A verdade sem amor, por outro lado, ela é dura, dureza, dá-nos informações, mas de uma forma que nós não podemos realmente ouvi-las. O amor salvífico de Deus em Cristo, contudo, é marcado tanto pela veracidade radical sobre quem somos, como também pelo compromisso radical e incondicional conosco. O compromisso misericordioso nos fortalece para vermos a verdade sobre nós mesmos e nos arrependermos. A convicção e o arrependimento nos levam a nos apegar e descansar na misericórdia e na graça de Deus. O que esse texto, então, meus irmãos, nos ensina a respeito de dizer a verdade em amor? O que esse texto, então, nos diz a respeito de amar? Em primeiro lugar, nós vemos que Moisés foi ao encontro do seu sogro. Moisés era provavelmente o homem mais prestigiado, o homem mais importante entre o povo de Israel naquele momento. Era alguém que tinha um relacionamento especial com Deus. E ele muito bem poderia esperar, assentado dentro da sua tenda, que seu sogro, um sacerdote de Midian, um pagão, viesse ao seu encontro. Mas o texto nos diz que Moisés sai da tenda e vai ao encontro do seu sogro. O texto nos diz ainda, meus irmãos, que Moisés se inclinou e beijou seu sogro, perguntando-lhe sobre o seu bem-estar. Moisés trata Jetro com respeito e com deferência. Ele honra o seu sogro e ele se preocupa com seu bem-estar. Moisés era um homem de Deus e homens de Deus honram pessoas, sabendo que, ainda que elas não compartilhem da nossa fé, elas são criadas à imagem e semelhança do nosso Criador. Ao que eu lhes pergunto: que tipo de crente você tem sido? Como você trata as pessoas que discordam de você ou que professam outra fé, especialmente no contexto familiar? E eu sei, meus irmãos, que não raro as diferenças religiosas, as diferenças teológicas, muitas vezes criam barreiras que são difíceis de serem ultrapassadas. É óbvio e é esperado que nós tenhamos mais afinidades com um irmão na fé do que com um parente que professa outra religião. No entanto, em muitas oportunidades, o problema não são as diferenças de pensamento. O problema é o nosso orgulho, que faz com que nós nos sintamos superiores a essas pessoas e passemos então a desprezá-las. E meu irmão, minha irmã, eu te digo, se você está caindo nesse erro, você precisa se arrepender e voltar-se para o Evangelho. Vocês lembram do que Paulo escreveu aos Coríntios a respeito de como deveria ser o proceder das esposas e dos esposos cristãos em relação aos seus cônjuges não crentes? Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios 7, aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Deus nos chama, meus irmãos, a alcançar os perdidos, especialmente os da nossa casa. De que modo? Com amor. Muitas vezes, e para nossa infelicidade, o que afasta as pessoas do Evangelho não é a ofensa do Evangelho, antes fosse, mas é a ofensa da nossa arrogância, da nossa soberba, da nossa grosseria, que depõem contra a fé que nós dizemos professar. Por isso, meus irmãos, eu lhes digo, filhos, honrem os seus pais, ainda que não sejam crentes. Pais, não provoquem seus filhos à ira. Esposos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja, a ponto de se sacrificar, a ponto de se entregar por ela. Esposas, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Respeite seu sogro, respeite sua sogra, sirva seus irmãos, seja hospitaleiro, porque o amor, meus irmãos, quebra barreiras. Porque o amor prepara o coração do não crente para receber a doce mensagem do Evangelho. Mas, meus irmãos, como dissemos, Moisés não apenas amou a seu sogro, Moisés ofereceu a verdade àquele homem. Porque, como dissemos, amor e verdade na vida do crente são indissociáveis. Moisés deu a verdade a Jetro. E o texto nos diz, no verso 8, que Moisés contou ao seu sogro tudo, não parte de, não um terço, mas tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. O que Moisés fez aqui, meus irmãos? Moisés pregou o Evangelho. Ainda que o termo Evangelho não tenha aparecido no contexto do povo de Deus, né, no Antigo Testamento, o termo Evangelho é um termo grego que significa boas notícias, mas o que Moisés fez foi pregar as boas notícias de como Deus os havia salvado das mãos dos egípcios. E antes de falar então ainda sobre o conteúdo, estou demorando para chegar lá, né? Mas antes de falar sobre o conteúdo dessa proclamação, permitam-me comentar alguns erros que nós cometemos nessa área. E o primeiro deles, meus irmãos, diz respeito à bendita frase atribuída por alguns a Francisco de Assis, que diz que nós devemos pregar o Evangelho o tempo todo e, se necessário, usar palavras. Meus irmãos, eu entendo a boa intenção por detrás desse dito. Esse dito nos chama a uma vida amorosa, a uma vida piedosa, mas ela é perigosa justamente por conta disso, porque ela é uma meia-verdade. A proclamação do poder salvador de Deus, assim como nos ensina Moisés, deve ser feita de forma verbal, de forma audível, de forma entendível. O Evangelho é uma boa notícia que nós precisamos anunciar, proclamar e contar aos quatro cantos. Outro erro, meus irmãos, que nós cometemos, ou outros erros que nós cometemos, é pensar que evangelizar é convidar alguém para ir à igreja. Há algo de errado nisso? Pelo contrário, você deve chamar a gente para vir à igreja. Mas evangelizar não é chamar as pessoas para vir à igreja. Talvez você se sente assim, eu não tenho a capacidade teológica de articular o Evangelho. Talvez o reverendo Ageu tenha a capacidade. O seminarista Tiago tenha a capacidade de fazê-lo. Mas eu não tenho. É por isso então que eu delego essa função ao pastor, ao presbítero, ao seminarista. Meus irmãos, continue chamando gente, convidando irmãos e amigos para virem à casa de Deus. Mas evangelizar não é isso. Um segundo erro que nós cometemos quando a gente pensa em evangelizar é pensar que evangelizar é dizer algumas frases de efeito. E a gente reduz toda a mensagem do Evangelho a um Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Sim, Jesus nos ama. E sim, Jesus tem um propósito de nos conformar à imagem do seu filho. Deus tem um propósito de nos conformar à imagem do seu filho Jesus. Mas dizer certas frases de efeito, como Jesus te ama, Deus escreve certo por linhas tortas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não são a proclamação do Evangelho. Há um terceiro erro que nós cometemos, e nós confundimos evangelização com testemunho pessoal. E a gente então conta a história de que a gente estava numa vida, olha, como diz a música do antigo grupo musical Rebanhão, eu era magro que dava dó, meu paletó listrado era de uma listra só, minha vida era terrível, eu vivia, eu não tinha dinheiro, eu sofria de todo jeito, mas eu encontrei Jesus e aqui eu estou agora, vestindo um paletó, aprumado, a minha vida melhorou. Sim, meus irmãos, a nossa vida é transformada quando nós conhecemos a Cristo. Mas contar um testemunho pessoal também não é proclamar as verdades de Deus, também não é proclamar o Evangelho. Não que essas coisas sejam ruins, mas elas não são a proclamação. Elas não são a evangelização. Mas você pode se perguntar, mas o que é evangelização então? E o texto nos diz que evangelizar, que proclamar o Evangelho é contar tudo o que Deus fez em nosso favor. E foi isso que Moisés fez. E eu consigo imaginar a cena de Moisés e Jetro entrando naquela tenda. E Moisés diz, Jetro, assente-se, eu preciso te contar o que Deus fez em nosso favor. Jetro, depois que eu parti de Midian, eu cheguei ao Egito. E Faraó era carne de pescoço. O coração de Faraó era duro, e Faraó resistiu, Jetro, mas o Senhor foi mais poderoso. Deus prevaleceu sobre a dureza do coração de Faraó. Você se lembra, Jetro, que o meu povo era escravo. O meu povo vivia sofrendo, gemendo, fragilizado, mas Deus Todo-Poderoso enviou pragas e venceu a cada um dos deuses do Egito. Na última delas, Jetro, um anjo da morte matou os primogênitos do Egito, mas nós e os nossos primogênitos fomos livrados da morte por causa do sangue do Cordeiro. Depois, Jetro, nós nos vimos encurralados por Faraó e por seus exércitos, mas Deus abriu o mar para que nós pudéssemos atravessá-lo. Jetro, foi incrível. E sabe o que, Jetro? Nós atravessamos o mar a pé, enxuto. Mas tem mais, Jetro. Chegando ao deserto, e apesar da murmuração do povo de Israel, Deus nos guiava dia e noite. Deus provia tudo aquilo que nós necessitávamos. Deus nos deu água no deserto. Deus fez cair maná dos céus. Deus é maravilhoso, Jetro. E meus irmãos, é assim que esse texto nos ensina a proclamar o Evangelho. Porque como nós dissemos no início desse sermão, essa é a minha e a sua história. Nós éramos escravos do pecado. Nós vivíamos angustiados e fragilizados, mas Deus venceu a dureza do Faraó que habita aqui dentro, ao enviar seu filho para viver a vida perfeita e morrer como substituto em nosso lugar. Nós fomos livrados da morte e da ira vindoura por causa do sangue do Cordeiro perfeito, que, como já foi dito aqui hoje, tira o pecado do mundo. E é verdade que os nossos antigos mestres, os nossos antigos captores, a carne, o mundo e o diabo, continuam a nos tentar e a nos perseguir, mas Deus nos tem dado vitória. Deus tem nos sustentado todos os dias no deserto da existência nessa terra. E Deus tem nos guiado dia e noite por meio do seu Santo Espírito que habita dentro de nós. E essa nova vida, meu irmão, essa nova vida, minha irmã, está disponível para todo aquele que, ao reconhecer ser um escravo do pecado, escolhe confiar e se apegar ao sangue do Cordeiro. E você, Jetro, que está aqui hoje, está convidado, está convocado a se unir a este povo que Deus está redimindo e construindo para si. Meus irmãos, Moisés contou tudo o que Deus havia feito em favor do povo de Israel. Não há mistério. Note que Moisés não diz nada a respeito de si mesmo e nem do povo. Moisés não conta vantagem. Moisés não diz: Jetro, você tinha que ver como eu liderei o povo na saída do Egito. Eu fui um líder magistral. Eu fui um líder exemplar, eu fui um exemplo de força, de perseverança. Eu peitei a Faraó, eu olhei nos olhos dele e disse: deixa o meu povo ir. Não. Moisés não conta nada a respeito de si mesmo e nem do povo de Israel. A proclamação de Moisés é completamente, totalmente e unicamente centrada em Deus. O que que Moisés fez? O que o povo fez? Nada, meus irmãos. Aquele povo, assim como nós, foi salvo pela graça. Aquele povo não participou com nada. Deus libertou aquele povo do Egito e Deus nos libertou do cativeiro do pecado por pura graça. Para quê? Para que nós não nos gloriemos na presença do Senhor. Para que nós não nos gloriemos nas nossas forças, mas no poder de Deus e na cruz de Cristo. E essa mensagem pode transformar a sua vida hoje, porque ela transformou o coração de Jetro, um pagão, idólatra, vendido às ilusões deste mundo. Então, meus irmãos, nós chegamos ao nosso terceiro e último ponto. Em primeiro lugar, nós vimos qual é o contexto primeiro da proclamação, da mensagem do Evangelho. São as nossas casas, são as nossas famílias. Em segundo lugar, nós vimos qual é o conteúdo e também o modo da proclamação do Evangelho. Nós devemos contar tudo aquilo que Deus fez em nosso favor. De qualquer modo, não, mas em amor. Mas por fim, meus irmãos, nós chegamos ao conhecimento de quais são os resultados da proclamação. Como foi que Jetro respondeu àquela proclamação? E em primeiro lugar, o texto nos diz que Jetro respondeu com fé. Meus irmãos, por que é que você deve pregar o Evangelho? Com ousadia e intrepidez. Porque Deus continua salvando pecadores por meio da pregação da palavra. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pregue a palavra, pregue o Evangelho. O verso 10 nos conta que Jetro reconheceu a superioridade de Jeová sobre todos os outros deuses, e ele diz: agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Jetro reconhece, meus irmãos, que não existe Deus como o nosso Deus, porque Deus havia triunfado sobre todos os outros deuses. Ao que eu te pergunto: você tem a fé que Jetro teve? Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Em torno do que ou de quem a sua vida orbita? Em torno de si mesmo? Em torno dos seus sonhos, dos seus planos, da sua carreira, do seu conforto, da sua própria família, do dinheiro, Porque essa coisa de idolatria, meus irmãos, é muito sutil. Fazemos ídolos de barro, de gesso, mas fazemos ídolos aqui dentro também do nosso coração. Das coisas criadas, colocadas em lugares que não lhe pertencem. Em torno de que ou de quem a sua vida orbita? Você já chegou ao conhecimento da verdade de que Deus é supremo, de que Deus é superior a todos os outros falsos deuses dessa terra? Jetro responde, meus irmãos, em primeiro lugar, com fé à pregação do Evangelho. Jetro responde em fé, mas Jetro também responde em alegria. O verso 9 nos conta que ele ficou contente com todo o bem que o Senhor lhe havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. E o verbo hebraico usado aqui para se referir à expressão contente, ou ficou contente, diz respeito a uma alegria que inunda a alma. Jetro celebrou o Senhor, e celebrou a salvação que havia recebido. Alegria é marca característica dos crentes. Alegria marca a característica de todo aquele que conhece o Evangelho. Jetro experimentou alegria que nenhum outro Deus havia sido capaz de lhe proporcionar. Jetro celebra o Senhor, Jetro se alegra no Senhor. E Deus hoje oferece essa mesma alegria a todos que vêm a Ele por meio de Cristo Jesus. A grande alegria, meus irmãos, a gozo verdadeiro, infinito, delícias perpetuamente à destra do nosso Deus. Jetro então responde com fé, Jetro responde com alegria, mas Jetro também responde com louvor. Jetro responde com canto. No verso 9, nós lemos que Jetro profere uma bênção e ele diz: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Sempre que Deus salva alguém, sempre que Deus leva as pessoas à fé salvadora, é para que elas se prostrem e o adorem. Esse é, por exemplo, o propósito de missões. Sim, nós evangelizamos para que as pessoas sejam salvas. Mas essas pessoas devem ser salvas para que adorem a Deus. Missões existem hoje porque não há adoração, porque as pessoas um dia deram as costas para Deus e deixaram de adorá-lo. E é por isso que nós pregamos o Evangelho, para que as pessoas voltem a contemplar a beleza de Deus e adorá-lo. O fim último da proclamação do Evangelho, o fim último do evangelismo, da evangelização, é a glória de Deus, é o louvor do nome de Deus. E Jetro responde à mensagem que escutou em adoração, em louvor. A quarta atitude, meus irmãos, com a qual Jetro responde àquela mensagem, é a comunhão. Deus nunca salva indivíduos isoladamente. Deus sempre nos salva e nos chama a fazer parte do seu povo. Deus nos salva e nos chama a fazer parte da sua igreja. O verso 12 nos conta que então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Qual é o resultado prático da evangelização e da conversão? A comunhão, o tornar-se parte do povo de Deus. E sabe o que é que torna isso aqui mais notável, meus irmãos? É saber que Jetro era um midianita, e portanto um inimigo do povo de Deus, ou um antigo inimigo do povo de Deus, do povo de Israel. Foram os midianitas, por exemplo, que levaram José à escravidão. Foram os midianitas que mais tarde atacaram Israel nos dias de Gideão. Mas Jetro, enquanto midianita, chegou ao conhecimento do Deus verdadeiro. E mesmo um midianita, mesmo um inimigo, agora é parte do povo de Deus. Israelitas e midianitas tinham paz um com o outro, porque tinham paz com Deus. Meus irmãos, é por meio dessa graça salvadora que israelitas e midianitas, homens e mulheres, nesses tempos em que tanto se discute masculinidade e feminismo, que negro e que branco, que rico e que pobre, que escravo e que senhor, que todos podem sentar-se à mesma mesa em plena e perfeita comunhão. É só por meio do Evangelho. O Evangelho promove reconciliação, meus irmãos. Deus transforma inimigos históricos em irmãos caríssimos. Deus transforma inimigos históricos em irmãos de fé. E por que é que nós podemos afirmar isso com tanta veemência? Porque, meus irmãos, Deus não fez isso apenas com Jetro. Deus fez isso comigo. Deus fez isso com você. Paulo escreve aos Romanos dizendo o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos seus inimigos e merecedores da sua ira. Essa é a mensagem, meus irmãos, que Jetro recebeu e que transformou aquele homem num filho de Deus. Essa é a mensagem que um dia nós recebemos e que nos transformou de inimigos em filhos de Deus. E essa é a mensagem a qual nós somos chamados a proclamar até o dia em que nós nos encontrarmos como família. Aquele foi um encontro de família, certo? Moisés se reencontrou com sua esposa, com seus filhos e com seu sogro. Mas um dia, todos nós haveremos de encontrar-nos com a nossa grande família da fé, nas bodas do Cordeiro, para celebrar a mesma salvação que Moisés e Jetro celebraram aqui. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus faça das nossas casas veículos da sua graça, veículos da proclamação do Evangelho. Que Deus nos dê a graça de proclamar toda a verdade de Deus, todo o conselho de Deus em amor. E que Deus nos dê a graça de experimentar tudo aquilo que Jetro experimentou e de ver outros que andavam desgarrados como ovelhas perdidas experimentarem também todas essas coisas. Que Deus nos abençoe.